A História da Minha Vida.
Um oferecimento de Sinep RS há 72 anos, representando o ensino privado gaúcho. A nossa convidada é uma mulher especial, muito especial. Ela foi a primeira mulher negra a ser indicada, a ser colocada, a ser a patrona dos festejos Farroupilhas no Rio Grande do Sul. Ela tem uma história linda de vida, uma história já consolidada na declamação, no tradicionalismo gaúcho. Eu tenho a honra de anunciar uma das Anitas do século XXI, e essa voz é inconfundível. Liliana Cardoso, seja bem-vinda à Rádio Gaúcha, seja bem-vinda ao quadro A História da Minha Vida. Muito boa tarde.
Boa tarde, Kelly Matos. Boa tarde, Rodrigo Lopes. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta tarde, né? Deu muito calor. Coisa boa estar aqui falando sobre a história da minha vida, gaúcha mais.
Eu, assim, me emociono sempre que eu penso numa trajetória de uma mulher, assim, tão forte, né? Tão assertiva. Como declamadora, Rodrigo, ela foi 5 vezes campeã do Enarte, do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha, foi bicampeã do Rodeio Internacional de Vacaria. Liliana, a Liliana pequenininha, criança, lá na sua infância, imaginava que ia chegar aí, já tinha um sonho de se tornar declamadora? Como é que foi a infância da Liliana?
A infância da Liliana começa, né, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, numa periferia, né, na Coab Costa e Silva, que contempla aqui o bairro Rubem Berta. Ali nasce a Liliana para a cultura e para a educação, junto à fundação do CTG Coxilha Aberta. Lá pelos meus 8, 9 anos de idade, de uma família numerosa de irmãos, nós somos entre 5, mas de uns pais muito visionários, que sempre pautaram a educação e a cultura como elo fundamental, né, para que a gente pudesse seguir toda a trajetória que talvez a Liliana, lá na sua tenridade, jamais imaginou. E eu sempre digo que os meus pais, dois funcionários públicos, né, no inverso do seu trabalho, pensavam que fariam com aqueles 5 filhos no tempo inverso à escola. E aí, então, nós fundamos com a comunidade da Coab Costa e Silva o CTG Coxilha Aberta, aonde cada irmão foi para uma manifestação individual espontânea. A minha irmã mais velha, a Larissa, foi a primeira prenda do CTG, o meu irmão Leandro, chuleador, a Alissandra foi para as danças e o meu irmão Tiago era o meu par no CTG. E ali, um professor já naquela entidade, né, no CTG Coxilha Aberta, via o meu potencial na voz que eu trazia. Mas o fundamental de tudo isso, Kelly, Rodrigo, foi uma professora que foi que instigou e fez com que eu me encontrasse, né, através das letras, da educação, da arte, da poesia, porque este professor do CTG pediu que levássemos uma poesia para que a gente se preparasse para um rodeio ali há 2 semanas. E eu comentei com essa professora, chamada Yara Costa, nada mais do que a filha do grande poeta, autor do Parabéns Gaúcho, Dimas Costa. E a Liliana já trazia desde pequena, né, segundo as tias e a mãe contava, essa forma da comunicação na veia, que vem também de família, da minha família paterna. Essa forma da comunicação das culturas populares, que vem da minha família materna de Pelotas, em contraponto com a minha família na comunicação em Cachoeira do Sul. E ali eu fui desenvolvendo, o pai sempre nos cobrou muito leitura, nos dávamos muitos livros para ler, e eu sempre tive uma voz diferenciada na sala de aula, talvez essa voz trazendo um tambor de atabaque nas cordas vocais, que vem, né, com esse elo da negritude, que é diferenciada a voz negra. E começou a poesia a se manifestar. Já escrevia desde menina peças de teatro ali na minha rua, na comunidade, e apresentava pelas casas ali da quadra A, número 668, onde eu me criei. E essa manifestação cultural espontânea, então, brota em mim. Talvez eu não pensasse que eu chegaria a tanto, né? Eu sempre me emociono. Todas as entrevistas que dei, enquanto patrona, porque a realidade, embora sendo filha de funcionários públicos, mas tendo uma família muito numerosa e a gente tendo pouco acesso a bibliotecas, a teatros, vim conhecer a Casa de Cultura Mário Quintana quando tinha 13 anos, posso até dizer que um pouco antes da morte do Mário Quintana, onde foi seu velório. E, então, esse acesso também nos impossibilitava que fôssemos a bibliotecas, mas o pai e a mãe sempre foram dois guerreiros no sentido de ir em busca para que a gente pudesse ter esse processo evolutivo nas nossas vidas, né? O acesso à leitura, à educação, às bibliografias. E tu vê que interessante que o pai me levava uma vez por semana na Biblioteca Pública de Porto Alegre para fazer xerox ou copiar de próprio punho as poesias, né, de Jaime Caetano Brau, Aparício da Silva Rilo, Aureliano de Figueiredo Pinto, Jurema Chaves e Oliveira Silveira e por aí vai.
Essa, Liliana, tudo bem? É o Rodrigo.
Oi, Rodrigo.
Prazer falar contigo. Olha só, eu tô falando do teu pai, da tua mãe, a presença, né, da tua família e esse esforço e esse incentivo na educação. E também citaste, né, o papel da professora, e esses são, na minha concepção, os atores principais que nos, né, ajudam a determinar quem nós nos tornamos. E eu estava pensando aqui também o quanto o CTG, o movimento tradicionalista, a história do Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, ela é marcada pela força dos negros. Né? Nós temos a história dos lanceiros negros, que infelizmente só mais recentemente tem sido valorizada e ainda não tanto quanto merece, mas em que momento da tua vida tu começas a perceber a falta de referências negras no movimento tradicionalista?
Na travessia da juventude, quando a gente começa a ter posicionamento e opinião, eu começava já a sentir a pouca representatividade de mulheres negras e de negros, né, à frente dessas entidades. Isso não é uma crítica, né, ao movimento tradicionalista gaúcho, até porque também, se fosse, seria muito honrosa da minha parte, porque veio deste movimento há 37 anos. O que eu não percebia, né, muito pouco prendas negras, pares negros, declamadores e declamadoras negras, enfim, patroa as mulheres negras à frente dessas entidades. E questionamentos que a gente, aos poucos, eu achava muito natural, porque talvez eu me achava pertencida a este espaço e que fosse aquilo normal. Já comecei a perceber essa não diferença de não ver mulheres em destaque dentro dessas entidades como patroa. Eu vi as mulheres sempre nos bastidores fazendo tudo, organizando tudo, mas no seu lugar de fala eram sempre homens que falavam. E que dirá então para negros? Eu via negros cuidando dos carros no dia do baile, eu via mulheres negras nas cozinhas fazendo a comida para esse sucesso do baile, prendas negras, muito pouco, não sei se dá numa mão. Então isso na juventude foi me tomando como uma referência dessa não representatividade de ver esses expoentes e também ver no contato com a história que tudo aquilo que eu aprendi, que eu decidi ali nos primórdios do ensino fundamental era mentira, né? Que os lanceiros negros foram traídos naquele 14 de novembro de 1844 no massacre de Porongos, que os negros foram bravamente linha de frente, trincheira da Revolução Farroupilha, que os negros foram sim o processo evolutivo em toda a produção econômica do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. E quem são esses lanceiros? Aonde estão os seus nomes na história? A gente pega os livros históricos, todos têm nomes, estátuas, nos grandes centros e praças das cidades, né, do Brasil e do Rio Grande do Sul, me dirijo especificamente ao meu estado, mas pouco se sabe o nome desses lanceiros, porque esses negros, eles não tinham nem certidão de nascimento. Quantas leis tiveram de liberdade, essa liberdade era falsa, essa liberdade que largava o negro livre, sem nada, sem identidade, sem certidão, sem dignidade, sem campo, e ele tinha que voltar a ser escravo de novo. Então, a própria construção, né, dessa Revolução Farroupilha, claro que a gente não mistura, né, a fundação deste movimento tradicionalista gaúcho com a Revolução Farroupilha, mas o movimento tradicionalista gaúcho, ele é inspirado, sim, na liberdade, igualdade e humanidade, né, nos próprios, podemos dizer assim, na história dessa Revolução Farroupilha. E que poucas referências negras eu vi ao longo dessa minha trajetória de 37 anos. Claro que, Rodrigo e Kelly, há um processo evolutivo. Tivemos a primeira prenda negra na história do movimento Gabriele Pio, né? A própria prenda da segunda região tradicionalista, Karina da Silva, que me instigou a escrever este livro com esse coletivo, que também trouxe essas indagações quando ela foi querer ter acesso a bibliografias que pautassem especificamente não a contribuição. Porque o negro, ele não contribuiu, o negro é a construção e a história da cultura do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Como diz, né, um jornalista Kazan, né, o negro não aderiu ao gauchismo, o gauchismo é negro. Então, são esses pontos que foram me tocando. E eu percebia que quando pautava-se sobre a negritude, muitas dirigentes, né, diziam que isso era criação, tudo é racismo, tem negros sim, mas onde estão esses negros em destaque? Tem negros, claro que tem, mas eu nunca via como expoentes dentro dessas entidades, né, no próprio órgão que nos regula o movimento, mas com muito pouco ainda representatividade num percentual que é branco. E isso é muito importante a gente tocar. Então eu percebo que a Liliana, aquela jovem menina da periferia do bairro Rubem Berta, ela se torna também essa representatividade, uma resistência e resiliência que quantos jovens negros e negras desistiram nesse meio do caminho. E eu segui pela força e a chancela dos meus pais, José Luiz Rodrigues dos Santos, Johnny Cardoso Rodrigues dos Santos, né, minha mãe que nos deixou há um ano. Então isso é muito forte,
muito
emblemático.
Eu tive a oportunidade de conhecer o pai da Liliana, e aí a gente entende também um pouco, a mãe já nos deixou, mas a gente entende um pouco dessa potência que é não só a voz, mas o pensamento da Liliana. Eu queria te perguntar, Liliana, deixa eu só fazer um registro que os ouvintes já informaram para a gente, que tem um acidente muito grave na rodovia do Parque 448. Na sequência, o Leandro Rodrigues vai trazer mais detalhes. Está trancada, próximo ao acesso a 386, então já se sabe que vai dar problema por ali, né? Para além de toda a questão de feridos e que estão sendo atendidos, Polícia Rodoviária Federal no local, ambulância, CCR deslocando, caminhão com a frente toda destruída, sentido capital interior, rodovia do Parque 448, próximo ao acesso na 386. Mas voltando, Liliana, até para aquilo que tu mencionou e o Rodrigo também pontuou, da tua força ter vindo da família e dos professores, né, na infância, eu queria pegar um ponto contigo, que é como a gente consegue transformar a realidade de quem vive em situação de vulnerabilidade ou na periferia. Eu também dou depoimento vindo do Jardim Leopoldina, que é a educação e o movimento tradicionalista. Você hoje vive, experiencia isso, entende como importante, isso também te resgatou para que tu estivesse hoje como patrona dos Festejos Farroupilhas, como vencedora na declamação. Que papéis tiveram o movimento tradicionalista gaúcho e também a educação e a poesia?
Eu acho que dando acesso e a oportunidade, Kelly, Rodrigo. Hoje nós temos, né, todo esse acesso da internet, aliás, do mundo virtual, algo que eu não tinha lá na minha terra infância, mas tive pessoas que nos deram essa oportunidade, nada mais pelas mãos, muito dos meus pais, que tiveram essa ciência. Eu digo que é uma ciência, algo que, sempre digo para o pai, algo, eles têm que ser estudados, com cinco filhos, uma escada, de um ano de diferença de um para o outro, e eles conseguirem, né, fazer com que a educação e a cultura fossem um sinuelo de ponta para a gente seguir. Eu vejo que essa juventude, essa geração periférica de hoje, ela tem que ter acesso à cultura. Ainda a gente vive num mundo que ele não é igualitário, aonde aquela pirâmide, né? Uma pessoa disse lá numa entrevista, nessa sequência, quando eu estou patrona agora em setembro, que eu sou tão igual às outras patronas e que realmente foram maravilhosas, como a dona Nilza Lessa, Elma Santana, que me representa, minha Anitta, Alessandra Mota. Mas eu tenho o diferencial das demais patronas, porque eu sou uma representatividade para aquelas jovens negras lá nessa mesma periferia aonde eu me criei. Aonde elas olham para a Liliana e vê a possibilidade daquela pirâmide que ela pode um dia chegar. Não digo que eu estou lá no topo. Eu acho que ainda estou na metade dessa pirâmide, mas já é uma luta. Porque é muito difícil, como eu digo, que eu ainda tive um up ainda um pouco melhor, porque vem de uma família de dois funcionários públicos que não ganhavam lá, né, tão bem, mas que tinham aquele certo sempre no final do mês. E aqueles que não têm emprego, salário, não têm acesso, que não têm condições de adentrar a um centro de tradições gaúchas e comprar a sua própria indumentária. Mas, em contraponto, o movimento tradicionalista gaúcho, o tradicionalismo, o centro de tradições gaúchas, que é um ponto de cultura, e assim eu vejo, porque foi um ponto de cultura para mim, ele tem esse papel desse processo evolutivo de ser transformador também quando consegue ser coletivo e agregador, né, de agregar essas comunidades das periferias, porque 95% dos CTGs na capital do Rio Grande do Sul é nas periferias.
Liliana,
passou-se o tempo. Oi, Rodrigo.
Nós estamos quase encerrando, mas eu não posso deixar de me despedir de ti sem te pedir assim, ó, um poema na tua voz. Declama para nós, para os nossos ouvintes, algo que represente um pouco tudo isso, dessa mulher tão forte que a gente está ouvindo.
Então, eu deixo aqui a todos os ouvintes, o tempo passa tão rápido, mas dizer que uma das ações da patrona matriz da cultura negra no gauchismo, né, que foi lançada pela Pragmata, com 21 coautores e coautoras negros e negras, onde lançamos, né, toda a história da cultura negra no gauchismo. Quem quiser ter contato com essa obra, pode me acessar aí nas redes sociais e também pelo site da Pragmata, onde a gente traz a obra muito forte desse poeta da consciência negra, Oliveira Silveira.
Nossa, que lembrança importante!
Da consciência negra. Oliveira, que tem essa influência da negritude, um batalhador, um lutador, esse fronteiriço rosariense. E ele escreveu assim, num dos seus poemas: sou a palavra cacimba para a sede de todo mundo. E tenho assim em minha alma água limpa e céu no fundo. Já fui remo, fui enxada e pedra de construção, trilho de estrada de ferro, lavoura, semente e grão. Já fui a palavra canga, sou hoje a palavra basta. E vou refugando a manga num atropelo de aspa, meu canto. Ah, meu canto é faca de charque voltado contra o feitor, dizendo que minha carne não é de nenhum senhor. Sou o samba das escolas em todos os carnavais. Sou o samba da cidade e lá dos confins rurais. Sou quicumbi e maçambique no compasso do tambor. Sou um toque de batuque em casa de Janagô. Sou o trabalho e a luta, suor e sangue de quem? Nas entranhas desta terra, nutre raízes também. Viva Anitta Garibaldi, que me impulsiona no seu bicentenário. E viva cinquentenário da consciência negra, Oliveira Silveira, presente, que nos representa. Um abraço a todos os ouvintes, obrigada pelo espaço, Kelly. E estamos aí, né, lutando pela cultura. Daqui uns dias estarei na Secretaria Municipal de Cultura, juntamente com o secretário Gunter Asch, fazendo nada mais do que fiz os 37 anos da minha vida. Cultura gaúcha descentralizando para as comunidades que realmente precisam. Um abraço a todos,
Liliana,
e muito especial a Nede, que se recuperou da Covid, que foi e voltou, Kelly, que foi uma das famílias que me acolheu no CTG Sentinela dos Pampas, e que o pai e a mãe não tinham carro e eles me levavam para os rodeios para botar meu verso. Um beijo, Nede, um beijo a todos.
Ouve essa aqui. Olá, Kelly Rodrigo. Que entrevista maravilhosa dessa mulher. Como negro, educador e advogado, me emocionei demais com o relato dela. Nosso estado ainda tem muito a evoluir. Pessoas como a Liliana são fundamentais. Um abraço do Vinícius Machado, de Maceió, em férias. Meu amor, obrigada, viu? Você é uma potência, uma luz. Eu agradeço ao Giovanni Grisotti, que me apresentou a ti, o Zé Alberto também, que me disseram, ó, oh, essa mulher aqui, Kelly, tu tem que conhecer. E eu fico realmente muito grata por tu ter dividido um pouco da tua história. Vou marcar de a gente falar desse livro aí, que nosso tempo voa aqui, né, Liliane?
Meu pai amado. Tá bombando no Rio Grande do Sul e no Brasil. Vários lançamentos, gente. Olha, que quem lindo. Puder adquirir é uma dádiva. Aqui está, eu vou dizer que tudo, né? A primeira edição de muitos que virão, desses 21 coautores e coautoras. Eu quero trazer o nome de cada um num próximo programa,
fazer.
Por gentileza.
Obrigada,
meu
amor.
Um beijo, Grisotti. Um beijo, Rodrigo. Um beijo, Kelly. Um beijo
Saúde.
A todos os ouvintes.
Um beijo, Liliana. Valeu. Grande abraço.